final. Parágrafo.
Olá, sejam bem-vindos ao 33º episódio do Ponto Final Parágrafo, o programa da Esques FM, feito em parceria com a comunidade de cultura e arte sobre literatura e a vida. Estamos a chegar à reta final desta temporada e continuamos por casa, infelizmente. Pode ser que ainda voltemos ao estúdio e possamos mostrar também o estúdio a esta convidada de hoje. Sobre o episódio de hoje, tenho aqui umas pequenas palavras iniciais. Parecem esquisitas ao início, mas vamos entrar com elas a pé juntos. O tempo mudou as palavras do filósofo Nietzsche sobre quando disse que do caos nasce uma estrela. No livro Assim Falava Zaratustra, um nome que eu ainda não consegui dizer porque às vezes tenho um bocadinho de dislexia, em Portugal pela Guimarães Editores, o filósofo do século XIX escreveu sobre isto com as seguintes palavras. Eu vo-lo digo, é preciso ter um caos dentro de si para dar à luz uma estrela cintilante. É com esta frase que digo, bem-vinda, Isabel.
Olá, bem-vinda. Bem-vinda, não.
Parece aquele bom apetite. Nós damos bom apetite também. Oi, obrigado.
É
parece
assim
as coisas.
Olá.
Já viste 33 anos para o 33º episódio?
Foi a primeira coisa que eu pensei assim que tiveste a dizer isso, do 33, do 33º. Assim, epá, é um número que eu gosto muito.
É igual Capicua. Aliás, acho que o nome Capicua vai aparecer neste episódio mais à frente também.
É capaz.
Queria começar a tua história, a história de Alfacinha que és, porque és de Lisboeta.
Certo.
Já um pouco tarde na tua vida, mas podemos voltar atrás assim que seja necessário, assim que a conversa lá dê por aí. E queria começar com um excerto do teu primeiro livro, porque neste episódio vamos falar de um novo livro que tens.
Uhum.
E que já aí tens no meio das tuas mãos. E é um excerto que está portanto, no livro Juramar-me, Vencer o Medo, Reconquistar o Amor Próprio e Ser Feliz, que está na página 18, e quero andar aqui a dar aos saltinhos, porque acho que ajuda. Então começa assim, quer dizer, já é meio do texto, já não é no início de um capítulo, é a meio, portanto. E diz assim, quando o terremoto me bateu à porta, aos 15 anos, iniciei um caminho pela escrita e pela música. Elas foram o meu porto seguro, era no papel que gritava, era na música que a minha dor dançava. Era assim que a transformava, em arte. E é, talvez, uma das coisas mais bonitas da vida, quando transformamos dor em arte. Logo a seguir diz, aos 16 anos desisti da escola, não sabia se era temporário, apenas me sentia completamente derrotada, devastada, engolida pelo desgosto, sem forças. Agora sim, dando um salto maior, voltei a estudar 2 anos depois e optei por um curso profissional de marketing e publicidade na tentativa de rapidamente chegar ao mercado de trabalho para colmatar aquele vazio de 2 anos e entre parênteses, trampolim. É uma palavra que surge muito aqui. Depois de acabar os 3 anos de curso, decidi ir para a Faculdade de Psicologia. Sempre gostei de Psicologia Clínica, mas cheguei ao 3º ano e optei pelo mestrado de Psicologia Social e das Organizações, já que era um dos cursos com maior taxa de empregabilidade. Queres acabar esta parte?
Trampolim.
Trampolim. Eu não queria ficar para trás. Antes, pelo contrário, desejava ser um foguetão e lutar contra o tempo e o fracasso que continuavam ali pendurados todos os dias no espelho. Acho que esta parte aqui já é bastante elucidativa e damos um salto ainda maior. Aliás, acho que esta parte eu já consigo continuar no que já tenho escrito. Porque depois entramos na parte em que já tens quase 30 anos, não é?
Exatamente.
Aos 28. Quando um caos, como descreveste no livro, e descreves, porque o livro ainda está disponível, obviamente, afetou praticamente todas as áreas da tua vida. E nessa altura eras diretora de recursos humanos numa multinacional, bastante conhecida até, e no livro explicas que até o corpo adoeceu juntamente com a mente.
Exatamente.
Foste mantendo um diário e foi também daí que surgiu o primeiro livro, Juramar-me, que contém cerca de 130 textos, com muito foco na superação do medo, das inseguranças e apela à liberdade também. Foi nesse tempo que descobriu a kinesiologia holística, olha, acho que consegui dizer.
Conseguiste,
trazida, está certo, trazida por uma médica que a acompanhou. Além disto, estudou durante 7 anos 3 níveis de Reiki e mais tarde formou-se em coaching, assim que se diz, pessoal e profissional. Trabalhou ainda no escritório de uns viveiros, junto da natureza, e escreve isso no livro, portanto não vale a pena andar muito a falar sobre este tópico, porque também temos que deixar alguma margem para a leitura. Atualmente, trabalha com um método único, onde mistura a kinesiologia holística, que aprendeu entretanto, também estudaste, a medicina natural e as terapias energéticas. Queria só que explicasse num instante o que é esta palavra, parece esquisita, a kinesiologia.
Ok, a kinesiologia é um método, não se diz que é uma terapia, diz-se que é um método, ok? E que depois mexe então com várias terapias. Tem a ver com feedback do corpo, ou seja, o nosso corpo não mente, ok? Por exemplo, quando nós estamos envergonhados, não é? Ficamos corados, ou quando estamos a mentir, por exemplo, há sinais no corpo, ou quando estamos com medo, não é? Suamos, portanto, o corpo não mente. Então, a kinesiologia trata-se de feedback muscular. Portanto, se eu te perguntar se te chamas Joaquina, se disseres que sim, o músculo vai enfraquecer, ok? Tu não estás certa disso e o corpo vai dar o feedback de que estás a mentir. Se eu te perguntar o teu nome e tu dizes o verdadeiro, o músculo vai ficar firme. Não é bem assim, mas estou a fazer para que as pessoas entendam mais ou menos como é que funciona. E o corpo vai dando feedback através das mãos, dos braços, neste caso, sobre o que é que leva à cura daquilo. Não quer dizer que seja milagroso, não é? Porque nada é milagroso, mas ajuda a percebermos o que é que está no inconsciente.
Isto porque também és psicoterapeuta, percebeu-se pela tua formação. Queria destacar uma coisa em que acreditas, que é que nada acontece por acaso, e talvez seja por isso que dizes o que dizes sobre os trampolins que foste escolhendo ao longo da vida, não foi por acaso. Neste caso, sou o curso profissional de Publicidade e Marketing e depois, então, o mestrado em Psicologia Social e das Organizações, como podemos ler. Depois disto, algo que eu não sabia. Que é a tua vida na música, que és também artista, na medida em que és compositora de música e, pelo que me estavas a dizer, até já estiveste no palco do Super Box Super Rock ao lado de artistas bastante grandes. Aliás, já tens, pelo que eu percebi, dois álbuns que lançaste, mas são em teu nome, é um pseudónimo que anda por aí, não.
Sim, então o meu nome artístico é W Magic, acho que é a primeira vez que eu estou a dizer isto em
Primeira mão.
público, né? Em primeira mão.
Assumir, sim.
Pronto, é um W-Magic para quem queira pesquisar. E eu estive na música desde 2003, 2004 até atualmente. Eu não posso dizer que já fui artista, porque eu continuo com a música em mim e continuo a fazer coisas para mim, apenas não lanço para fora. E está em stand-by essa parte da minha vida. Mas pronto, eu comecei pela poesia, comecei a escrever pela poesia, e então levou-me ao rap no sentido de ser próximo com a poesia. Eu gostava era de escrever letras grandes e gostava da rima também, e foi por aí. E como também não tenho grande, grande voz para cantar, surgiu daí. E pronto, fui fazendo um caminho, nunca pensando nisso em nível profissional, por acaso nunca pensei na música a nível profissional, porque eu nunca me identifiquei muito com o facto de ser artista a nível profissional. Engloba muitas coisas que eu não me identifico, é uma vida mais noturna, vá, e não me identifico muito, mesmo com a fama toda à volta daquilo. Não me identifico. Era mais como
Pois vai
hobby.
contra alguns princípios pelos quais te orientas, como rejeitar coisas como a vaidade, o dinheiro, que não te traz
Exatamente,
felicidade.
não, exato. Eu sou mais reservada, nesse aspecto sou mais reservada. Gosto do reconhecimento, isso sim, claro, todos gostamos, não é? Um feedback de fora, um feedback de que estou a fazer bem algo, e isso sim. Tanto que eu já dei uma entrevista na RTP. Em que disse que foi engraçado, ainda há uns tempos disse isso a uma amiga minha, isto já foi há uns anos, e eu fui lá como W Magic e acabei por dizer que realmente via-me mais como autora e eu nem tinha escrito livro nenhum. E é engraçado que realmente depois
Já
foi
estavas a
por
dar o
aí,
salto para a escrita.
já estava a adivinhar.
Pois estou aqui a ver algumas músicas tuas. Eu acho que a Telhados de Vidro eu já ouvi, pelo ambiente. Não, agora não consigo abrir porque ia interferir com a nossa chamada,
Sim.
mas o ambiente de, não, acho que é tipo uma ponte. Eu acho que já vi este videoclipe.
É
Tenho essa ideia.
possível, o videoclipe tem bastantes visualizações. E onde eu dei o boom, o salto na música, foi com o meu single Máscara, em que até o Francisco Louçã, o político, postou, partilhou a música nas redes sociais, o Valete partilhou. Foi um boom muito grande na altura. E pronto, e a partir daí comecei a investir mais na música, em videoclipes e por aí.
Mas isto do Valete estou a ver aqui, Bicho do Mato, não é?
Tenho
Em que ele
uma
participou.
música com o Valete, tenho uma música com o Diogo Pissarra, com fadistas também. É
É um
assim.
lado da tua vida que não está tão à mostra, porque eu também não
Exatamente.
sabia o teu nome de artístico.
Exatamente. Aí não tá tão à mostra no sentido que não está em conjunto com Isabel B. Marques, com o ser autora, não é? Mas essa parte continua. Tenho uma página também só para a W Magic, não no Instagram, mas no Facebook. Está parada porque realmente a minha carreira nesse sentido ficou parada. E porque eu dei um salto tão grande, no sentido que eu, quando era artista, quando era, pronto, não é que não seja, mas quando estava ativa
Sim.
nessa parte da música, eu sentia que não estava a dar de mim ao público-alvo certo. Ou seja, as minhas músicas são as minhas letras. Tu, se ouvires um pouco, basta ouvir um pouco para perceberes que sai completamente do panorama do rap, não é? É um rap mais alternativo, um rap mais poético, mesmo as letras e tudo. Portanto, eu sentia que não tinha tanto reconhecimento. Tive bastante reconhecimento, atenção, tive bastante reconhecimento, mas sentia que não tinha tanto para aquilo que eu estava a dar. O que não acontece agora nos livros. Portanto, eu acho que não conta só o talento, não conta só termos o talento, conta muito estarmos no sítio certo. No sítio certo, à hora certa, termos o talento, mas estarmos no sítio certo, à hora certa. E temos que perceber também o mercado de trabalho e dar de nós ao público-alvo certo. Porque se eu tiver. É como um peixe fora d'água, não é? O peixe é muito bom dentro d'água, mas se estiver fora d'água, ele não vale nada. E foi, era isso que eu senti um bocadinho na parte da música.
Então saltaste fora. O que eu estou a
Acabei por
ver
saltar.
aqui, entrei numa uma música que me fez lembrar. O teu livro é muito, tem partes sobre o amor próprio, anda muito à volta disso, e entrei na música chamada Amor Próprio.
Essa já foi nos finais.
E estava a ver aqui mais calma, mais crescida, mais
Exato.
alma, mais viva. O resto sabes sempre de cor, mas ainda vou só acabar a quadra. Sou o ponto de chegada e o meu ponto de partida, investida em mim, colei a fotografia, criada uma nova história, hoje sou a minha vida. Claro que não há de ser assim o ritmo, o flow, como queiramos chamar, mas só para dar ideia do
Exato.
que é que estamos a falar aqui. Há pouco estava não é comparar-te, mas disseste o rap não é. Quem está no mundo do rap. Queixa sempre que não é bem visto ainda. A própria Capicua, que tem uma formação parecida com a tua, diz isso e está sempre a dizer isto. Mas ainda há uns meses foi primeira página do Jornal de Letras. Portanto, música e o rap e a literatura estão de mãos dadas como a música e a
Exatamente.
literatura e a poesia o estão. Sentes que vais dar mais de ti deste lado ou estás mais focada na escrita?
Estou completamente focada na escrita. Essa parte, até porque era o que eu tinha a dizer há bocado. A W Magic, quer dizer, é uma personagem, não é? É uma personagem. É uma parte de mim. Foi uma parte de mim, que já não é. Ou seja, eu sofri uma mudança tão grande, que é essa mudança que está no meu livro, no Jura Marmo. Eu sofri uma mudança tão grande, tão radical, que eu deixei de me identificar com essa personagem. Foi engraçado. Eu deixei de me identificar. Ou seja, parece que houve uma transformação, não é? Eu acabo por ser a mesma pessoa, mas deixei de ser a W Magic para passar a ser a Isabel B. Marques. E essa pessoa já não é, portanto, artista de música, é autora. Pronto. É uma transformação, não é? Não deixa de ser a mesma arte, não é? Que é escrita. Mas passa de um sítio para o outro.
E como é que dirias que te destacas então como escritora?
Os pontos fortes em termos de o que
Sim,
é que me
os que te
destaca?
distinguem entre os outros escritores e no que é que a tua escrita sobressai, tanto no primeiro livro como no segundo, porque não, a tua vida não acabou no primeiro. Aliás,
Exatamente.
continua.
Pronto. O que é que eu acho que é diferente na minha escrita? Tem a ver com. Há pouco, eu acho que as pessoas procuram. Há uma grande, grande procura hoje em dia de textos. As pessoas, para além de que, porque história há muito, já há muitos livros de história. As pessoas hoje em dia estamos numa era que é uma era de stress, é uma era de ansiedade, é uma era muito rápida. Portanto, as pessoas querem, agora vou ali para o metro, ou agora à noite, não é? Enquanto estou a chegar ao trabalho, ou à noite, antes de me deitar, leio um bocadinho e leio um texto ou dois ou três e é mais agradável. E até como estamos numa era moderna em que há muita partilha, não é? Nas redes sociais, as pessoas gostam de partilhar os textos, gostam de partilhar as frases. E eu acho que há muito pouco ainda em Portugal sobre estes, pronto, neste registro. Para além disso, para além de serem textos inspiradores, também há muito pouco, há muito menos ainda. Temos algum, vá um ou dois autores que têm textos de amor, né? Mas inspiradores, há poucos.
Dirias
Diria que sou
que
eu,
são homens? És a única
Manel
mulher
Clemente.
neste, pelo menos de que me lembro, és a única mulher neste
Sim,
registro.
eu não conheço ninguém, eu não conheço, posso estar, peço desculpa se faltar alguém,
Pois
mas
eu,
eu.
exato, eu também faço esse pedido de desculpa,
Exatamente, eu
não estou.
não conheço nenhuma mulher neste ramo, em termos de textos inspiradores, eu não o conheço, não tenho esse conhecimento. Para
Talvez
além
mais
disso,
cronistas, como a Margarida. Agora esqueci-me do nome
Margarida
dela.
Rebelo Pinto,
Sim,
pronto,
mas é
exatamente,
diferente
mas é
também porque
romance, não
já
é?
li os dois.
Exatamente, pronto. Eu agora estou a entrar mais para o campo do amor, porque é de facto a minha praia. Portanto, eu adoro, 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 sou especialista em relacionamentos, portanto, e amor próprio, autoestima, motivação, portanto, é uma área que eu adoro. E juntar tudo para mim é cereja em cima do bolo, que é o meu novo livro, que já falamos mais à frente. E é nesse registro. E para além de ter os textos inspiradores, eu venho da poesia. Portanto, há ali coisa. Quem ler os meus textos percebe que há ali qualquer coisa, né? Há ali alguma poesia nos meus textos. Tanto que eles estão, mesmo a forma como eles estão escritos, há ali a
Era o que
parte
ia destacar
estética.
também, as primeiras 40 páginas do teu primeiro livro são em prosa,
Exatamente.
só. E a partir daí a segunda parte passa a ser em estilo verso,
Exatamente.
sem a necessidade de rimar também.
Exatamente, não, nunca, eu nunca fui muito fã de rima em termos de escrita de poesia, ok? Tinha que rimar realmente na música, mas em termos de escrita nunca fui. Tanto que eu
Pois não é
agora
uma coisa que não saibas fazer, escolheste não fazer.
escolho não fazer porque acho mais bonito. A rima parece muito forçada, eu sinto que é uma obrigação ter que rimar. Tanto que eu adoro poesia, adoro o Fernando Pessoa. E adoro, adoro, adoro de paixão mesmo o Álvaro de Campos. Adoro. E ele não rima. Ele tem aquela coisa de não rimar. E eu tenho muitas influências do Álvaro de Campos na minha escrita. E pronto, eu acho que é isso que me destaca, é o facto de, para além de ser textos inspiradores, ainda ter poesia e agora amor em conjunto. Portanto, acho que é uma boa opção.
O teu primeiro livro chegou às bancas a 3 de maio de 2019, já faz um bocadinho mais do que um ano, pela Alma Editora. E na altura disseste, aliás, não
Alma
foi
dos
na
livros.
altura, disse Alma
Disseste o quê?
Editora, por alguma
Alma
razão.
Editora.
Nem sequer está escrito Alma Editora. Entretanto, agora já não sei quando é que o disseste, mas disseste que não havia alma que acreditasse no teu primeiro livro. E tu acreditaste nele sozinha, apesar da editora ter Alma no nome. Aí é
Exato.
que está. Aliás, eu escrevi outra vez Alma dos livros à frente. Com este livro já foi diferente? Já sentiste um calor diferente?
Aqui já senti. O primeiro realmente, eu lembro-me que até a minha mãe dizia: se vender 100 já é muito bom.
Mas um escritor novo é sempre assim, não é?
Não pensar assim, claro que não. A editora foi boa no sentido de que eu, se calhar, também tinha a expectativa muito alta e foi bom eles, quer dizer, eles estão mais dentro do mercado do que eu, e foi bom também baixarem-me aí de alguma forma a expectativa, puxarem-me um bocadinho à terra, e isso foi bom. Eu sou muito sonhadora, portanto, eu acredito, eu atiro para as estrelas para cair a meio e chegar ali à lua. Pronto, se eu tirar à lua, nem à lua chego. Eu sou muito assim na minha vida, portanto, sou muito otimista e não me importo, e não me importo, se a pessoa souber lidar com as expectativas, é bom atirar o máximo possível, mas se não souber, é bom que não. Mas como eu sou uma pessoa que sei lidar com a queda, se eu cair não faz mal, eu sei que cheguei o máximo que eu pude, porque fiz o melhor que tinha para fazer, e sou muito assim. Mas realmente, de facto, não juro ninguém, epá, não havia, nem os meus amigos. Isto parece mal, mas espero que eles não ouçam isto. Mas é verdade, eu sentia que eles diziam sim, epá, vai correr bem, de certeza, mas é aquilo, vai correr bem mesmo, amigo, sabes?
Sim.
Eu sentia que ninguém estava à espera, nem eu, apesar de
E
eu
depois
ter
fez uma
tido aquela
surpresa.
expectativa grande, a editora depois acalmou-me. E isso foi espetacular, o facto de me terem acalmado. Porque quando veio o boom, eu senti muito mais do que se calhar se eu tivesse tido a expectativa muito alta. Então foi muito bom.
E este boom de que falas foi ter chegado aos tops, foi ter vendido
Foi ter
muito, foi tudo em
estado
junto.
semanas e semanas consecutivas nos tops, não estava à espera. Isso de todo. Muito menos na primeira semana em que nós entramos. Temos 3 dias apenas para estar no top, que sexta-feira, o livro sai sexta-feira, ou quinta ou sexta, e temos sexta, sábado e domingo, porque acabam os tops no domingo da semana inteira. Portanto, quem entra na sexta raramente fica no top, não é? Porque só tem 3 dias para, quer dizer, concorrer contra os outros. E fico logo nessa semana que saiu. E isso, para mim, eu nem estava a acreditar. Eu vivi aquilo de forma em piloto automático, porque aquilo foi choque mesmo. E depois ficou mais 4 ou 5 semanas. No topo, que foi, epá, não estava à espera. Isso não estava à espera. E a edição, a primeira edição, esgotar em 3 semanas, isso então não estava. Não, atirei para as estrelas, mas não atirei para outro universo.
Pois eu tenho a segunda, só fizeram duas, foi?
Sim, fizemos duas.
Eu tenho a segunda. O teu primeiro livro, achei que era muito numa base de uma conversa com o leitor. Há conselhos muito orais e até ordens de confia em ti, não tenhas medo, permite-te amar, são mesmo citações. De que forma é que o teu novo livro, Voar Depois de Cair, não sei se já tínhamos dito o título, de que forma é que é diferente? Ou seja, o Juro Amar-me era sobre um processo pessoal de transformação. E o voar, acho que podemos fazer assim o diminutivo, não é? O voar
É, eu
relata um
ponho os
processo.
diminutivos e as pessoas gostam
Gostas?
muito.
O juro e o voar.
É
Juro
íntimo,
voar.
torna íntimo, não é?
Sim, é um
Não sei.
livro que é teu amigo, que é teu conhecido.
Exatamente. O juro foi um processo de superação, pronto. Os meus livros são 100% autênticos. Tudo o que está aqui eu passei, ok? Não é nada inventado, nem exagerado. É engraçado. Não quer dizer que eu depois não passe para a ficção num terceiro ou num quarto livro, mas até ao momento estes dois
Ah, tens isso
livros.
pensado, engraçado.
São 100% autênticos. Exato, nunca são. O juro foi um processo, portanto, foi um processo de desenvolvimento pessoal, um processo de identidade, de amor próprio, em que eu acho que, epá, acho que quem comprar o Voar vai comprar o juro, se não o tiver feito, porque o Voar é um bocadinho uma continuação do juro, tanto que ele
Eu
fala
te ia
do
perguntar,
juro, ele fala do
exatamente.
juro aqui um bocadinho na história, logo na introdução. Mas o voar tem. O foco é o amor, os relacionamentos. Porque eu senti, para além de ser a minha praia, eu senti que as pessoas precisam muito de ajuda, sobre esta área. E eu tentei dar soluções às pessoas, tentei fazer gráficos, engraçado, que eu tentei fazer uns desenhos e tudo. Está muito ilustrado este livro, está muito, muito bonito, muito
Em
moderno.
contrapartida com o primeiro, que tem, acho que pelo menos só me lembro de um rabisco, que era sim um
Exatamente.
monte de linhas
Foi,
entrelaçadas.
exatamente. Pronto, este não, este está mais explicativo, para as pessoas perceberem o porquê, porque é que as relações dão errado. Porque isto, atenção, eu senti isto na pele. Eu senti isto na pele. Eu também era assim. Portanto, e talvez seja por isso que eu chego um bocadinho mais facilmente às pessoas, porque eu também estive ali. tu explicares algo que não passaste por aquilo, é mais difícil. E a pessoa percebe quando tu passaste ou não, a
É um
pessoa percebe.
conselho que sai de alguma coisa que não foi passada.
Exatamente, a pessoa percebe, ah, é mesmo isto porque a pessoa passou, por isso ela sabe. Pronto. E o que é que acontece nas relações? Muitas vezes a gente acha que dá mais, dá muito mais do que aquilo que recebe, e isto é muito comum. Eu tenho muitas pacientes neste tema, é muito comum. A pessoa sentir, ah, ele não me liga nenhuma, não é? Isto é muita mulher, ele não me liga nenhuma. Ah, eu farto-me de dar e acabo sempre por atrair as pessoas erradas, não é? Ou eu dou tudo de mim e acabo por nem receber metade, não é? Isto é muito comum na mulher. Eu posso dizer que 90% isto é muito comum, não é? Pronto. E este livro vai dar as respostas. De porquê que isso acontece? É, porque a pessoa que está nesse registro pensa que a culpa é do outro. Okay? Eu dou, a pessoa é que não me dá, eu é que atraio as pessoas erradas. Ok, mas se isso acontece uma, duas, três, 50 vezes, como é que a culpa é do outro? Se o outro não dá, isso é porque ele não tem para dar, ok? É um problema dele. Então não nos vamos concentrar no outro, porque o outro eu não
O tal
posso
tema
mudar.
de transbordar
Exatamente.
e esperar que as coisas venham.
Exatamente. Agora, o que é que eu posso fazer para mudar? Porquê que eu dou tanto? Porquê que eu dou tanto? Será que eu também não é um erro meu quando eu dou demais a quem não me dá? Não é? Quem me dá de menos? Porquê que eu dou demais a quem me dá de menos? Não é? Isso também é um erro. Acaba por ser um erro. Não é? E
E é
depois,
sobre isso que vai escrevendo, é isso?
não levantando muito o véu, mas está mesmo aqui a explicar porque é que as pessoas dão demais e porque é que recebem de menos. Está tudo a explicar. Porque é que as relações normalmente dão errado? Porque é que atraímos as pessoas erradas? E isto com mais de. O outro tinha cerca de 130 textos, o Voar tem mais de 200 textos. Pronto, tem mais de 200 textos em que
São mais
ajuda-se,
curtos desta vez,
mais
não é?
curtos desta vez, mais diretos. Para que as pessoas também possam partilhá-los. Eu senti essa necessidade das pessoas, senti essa necessidade no mercado. As pessoas gostam muito de partilhar nas redes sociais e o Juro tinha textos muito longos em que não eram muito fáceis de partilhar. O Voar está muito bonito, todo ilustrado, portanto está espetacular para partilhar nas redes sociais, está mesmo feito de forma moderna.
Se é o teu lado de publicidade e marketing aqui a
Exatamente,
notar-me.
exatamente. A vender o meu livro, a minha obra. Não, agora a falar a sério, eu adorei o livro, eu não estava à espera. Sabes aquela coisa de quando lanças um livro, depois tens um bocadinho de receio do segundo, no sentido de será que vou manter? Não, as pessoas depois têm uma expectativa elevada e eu própria tenho uma expectativa elevada quanto ao meu segundo livro e depois temos medo. De que ele esteja aquém ou abaixo do primeiro. E juro-te, nunca pensei que pudesse olhar para um livro e pensar: epá, poça, está mesmo melhor do que o primeiro. Epá, e consegui isso. E ter conseguido, independentemente do reconhecimento que eu vá ter, eu para mim sentir que está melhor do que o primeiro epá, é a melhor sensação que podes ter.
E mostra a evolução.
Exatamente, exatamente. Mesmo a nível de texto, está mais maduro. Eu acho que está mais maduro. Aliás, foi engraçado quando eu enviei os textos para a minha editora, o livro, foi a primeira coisa que eles me disseram. Epá, adorei, está muito mais maduro. Os textos estão mais diretos, estão mais maduros. Epá, e
Apesar de
depois
só ter
eles.
passado cerca de um ano, ano e tal, porque tiveste a escrever.
Eu tinha escrito há mais tempo, eu tinha acabado de escrever em 2018, portanto tinha passado sim 2 anos, 2 anos e tal, mas já o tinha escrito, demorou 3 anos a escrever. Eu já o estava a escrever desde 2016.
As coisas que custavam mais a sair, talvez. Até porque 2018 é o ano em que começas a ler alguns destes três livros
Exatamente.
que vamos falar, não
Exatamente.
é?
O que aconteceu foi que eu juro, quando estava a fazer, eu ia fazendo conforme a minha mudança e eu não sabia que estava a fazer o livro. Eu fui
Pois,
escrevendo num
porque era
blog,
em diário, exato, como eu disse no
exatamente em
início.
diário, e depois é que pensei em 2018, olha, vou juntar isto tudo e vou fazer um livro. Ou seja, foi completamente puro, puro e genuíno, no sentido que ele nem era para aparecer a ninguém. Era para mim, era para mim.
E se na altura com o primeiro livro, as pessoas até tatuaram frases deste livro, com este que são frases mais curtas, vamos ter muitas mais tatuagens
Espero
depois.
que sim, espero que sim. Foi
Não
uma
sei
coisa
como é
linda,
que é a
linda, linda.
reação.
Quatro ou cinco pessoas
Mas como é que é a
tatuaram.
reação de uma autora a ver que as pessoas põem
Tatuaram a
no
pele.
corpo o que ela escreve?
Houve inclusive uma pessoa que tatuou a perna toda, desculpa, a coxa inteira de lado, com um texto do juro. Epá, é surreal. Eu não estava à espera. Eu ainda acho que ainda não me caiu a ficha, totalmente. Porque isto é vivido assim, piloto automático. E a pessoa depois há um dia em que dá um clique. Mas pronto, foi um reconhecimento brutal. Foi um reconhecimento, sabes? Eu senti que foi um reconhecimento desde 2003. Desde a música senti mesmo, epá, finalmente estou em casa, é isto. Adorei, adorei. Foi brutal. E o que eu mais gosto é mesmo de sentir que ajudo alguém de alguma forma. Isto para mim é crucial. Está bonito, está giro, mas não haver ali nada que mude a vida da pessoa ou que a ajude, para mim é fundamental. E o meu propósito de vida é este, a minha missão é esta, é ajudar a pessoa de alguma forma. Com aquilo que eu aprendi, dar-lhe as minhas ferramentas, os meus pensamentos, as minhas reflexões e ajudar de alguma forma, as pessoas que precisam dessa ajuda. Isso para mim é o maior reconhecimento que eu posso ter.
Mas são mais as mulheres que te pedem essa ajuda, porque há pouco dizias as minhas pacientes. Num
Sim,
post
sim.
recente no teu Facebook, até onde publicas certos do teu trabalho, escreveste: Voar depois de cair, o livro que vai mudar as tuas relações amorosas para sempre. Estás pronta? São as mulheres que precisam mais conselhos do foro
Sim,
emocional.
posso dizer 99,9%.
Isto porque os homens têm menos problemas ou têm mais dificuldade em expor os problemas?
É assim, em termos de pacientes, eu também tenho alguns homens. Eu diria que é 80%, 20%. Pronto. No entanto, os homens não é muito. O problema não é muito amor nas minhas consultas. É mais problemas de ansiedade ou de trabalho ou família. Não tanto propriamente relacionamentos. As mulheres é mais amor próprio, relacionamentos, depressões, ansiedades por causa de. É muito à volta dos relacionamentos. Ainda.
Ainda, ok.
Ainda.
Acho que podemos passar ao primeiro livro que sugeriste, que se chama Jurei Mudar, de Bruno Teles Grilo,
Grilo.
que também é lisboeta. Também passou pela publicidade, como tu passaste. É formada em Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE. E achei interessante dizer também que ela é praticante de triatlo, portanto, tem a mente e tem o corpo. Encontraste este livro há 4 anos, foi um dos piores anos da tua vida, como me chegaste a dizer. De que forma é que o livro te ajudou? Como é que a história ou o que está retratado te ajudou?
Sim, de facto, 2016 foi um dos piores anos da minha vida. Também foi quando me apareceu a bactéria no estômago, em que eu tive praticamente 2 anos com. Praticamente não, tive mesmo 2 anos com essa doença, no estômago. E isto foi antes da doença. Aliás, eu já tinha a bactéria, mas não sabia que a tinha. Havia ali pequenos sinais, mas eu não os percebia, eram muito pequenos. E foi em junho ou julho, foi no verão que eu descobri este livro. Eu passei por uma livraria e olhei para o título e pensei, epá, é isto que eu preciso. Foi pelo título, jurei mudar. E eu assim, epá, é isto que eu preciso fazer uma promessa a mim mesma que eu preciso mudar. Porque a minha vida não estava a ir bem, não estava a ir nada bem, estava caótica, na verdade, em todas as áreas. Seja a nível de relacionamentos, seja a nível profissional, seja a nível de saúde, portanto, em todas as áreas não estava mesmo nada bem e eu estava já com a corda ao pescoço. E em 2016 dei esse passo com o livro. O livro ajudou-me a ser mais disciplinada, a introduzir aqui o desenvolvimento pessoal, tanto que me levou depois a tirar um curso de coaching. Introduziu-me aqui basicamente à mudança, a querer mudar, a tomar consciência de que eu preciso mudar, é pá, isto que eu preciso, e dar ali uma porta, abrir uma porta para o desenvolvimento pessoal. Apesar de eu já ter alguma formação nessa área antes, Abriu-me aqui uma porta, assim, de certa forma. E pronto, e foi basicamente isto. A ter disciplina, a pensar na minha mudança, a ter força, a ter esperança de que as coisas mudam e que eu posso mudar. Epá, foi uma lufada de ar fresco, um empurrão, basicamente, um empurrão. No entanto, não foi aí que eu mudei.
Então.
Não foi aí o grande clique, foi só depois em 2018, mas em 2016, eu abri-me ali alguma porta. Entretanto, eu passei por mais um relacionamento tóxico, cerca de setembro, e entretanto vim para aí abaixo, nesse ano, portanto 2017. Depois tentei levantar-me, isto foi difícil, foram 4 anos em que foram muito difíceis. Porque eu levantava-me, depois parece que aparecia testes, estás a perceber? E depois vinha alguma coisa e deitava-me abaixo, umas coisas grandes, ok? Relacionamentos muito tóxicos, pessoas muito tóxicas apareciam na minha vida, coisas muito tóxicas aconteciam e eu vinha por água abaixo. Depois voltava a levantar-me, epá, e andei assim 4 anos.
E a literatura ajudou-te de alguma forma?
A
Ou foi...
literatura ajudou-me. Neste caso, o Jurei Mudar-me foi dessa forma, portanto, foi a partir daqui do Jurei Mudar-me que eu até consegui. Comecei a fazer o livro do meu Juramar-me, comecei a escrever no blog, epá, inspirou-me a escrever, epá, vou escrever textos para mim própria, e ajudou-me nesse processo. Depois, houve outros
Este
dois
livro que
livros.
retrata o caminho de Lucas. Isto é uma história real ou fictícia? Fiquei sem perceber.
Não sei, nunca soube.
Nunca
Eu
soube.
cheguei a
Isso é
mandar
também interessante.
mensagem ao Bruno, a agradecer imenso e a mandar-lhe uma mensagem, que adorei o livro, porque adorei. É de facto inspirador e, pá, e recomendo a toda a gente, é muito bonito o livro. E não sei se é uma história real ou não, mas se não é, eu acho que o
Passa por aí,
escritor
por
mete
isso.
sempre ali um bocadinho, né, da sua vida e dele próprio. Portanto, se não é, pode ter sido em alguns pontos. Mesmo que não
E
seja
tu que gostas
totalmente.
de Fernando Pessoa sabes que o poeta mente.
Exatamente,
Não?
exatamente.
E já estavas a dar o salto para um dos seguintes livros.
Sim, o outro livro, epá, que é um livro lindíssimo. Este recomendo, não é que o outro não recomendo, mas se calhar o outro é mais desenvolvimento pessoal puro e duro. E este não, é de história, que é da Karen Jones. A vida é um milagre, parece um pouco clichê. Mas não é, e eu não gosto muito de clichês, mas é pá, é um livro lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. É uma pessoa que tem uma doença também e que faz uma viagem, pelo mundo, por alguns sítios, e em que cada uma. Não sei se já viste o filme do Comer, Orar e Amar, é assim a
Várias
ordem?
vezes.
Comer, Orar e Amar, é assim parecido, percebes? Tem assim algum. Fez-me lembrar um bocadinho, pá, mas escrito é muito melhor. E é diferente, é totalmente diferente a história.
E ela também tem uma história, a própria Karen. Ela era uma jovem de sucesso no mundo empresarial quando um problema cardíaco quase a deitou por terra. E o livro é então a história de uma jornada espiritual da
Eu acho
própria
que este livro
autora.
é real. Este acho mesmo que é real. Não sei se é
Pelo menos
tudo
ela descreve-o
verdadeiro.
assim, não é?
Tanto que ela tem uma escola de yoga. Pronto, depois fala aqui, depois as
Sim, tem.
pessoas, para quem quiser ler. Mas o
Na
que é que este
Califórnia,
livro me
acho eu.
ajudou realmente? A ver os obstáculos, sabes? Ela tinha uma doença e também não se dava bem com o pai, e acaba por ser, portanto, a doença e o pai os obstáculos, vá, não é? Temos uma doença e uma pessoa que a trava, não é? Na vida, vá. E é engraçado que acabas por ver que tanta doença como as pessoas, ou seja, tanto o mal que te acontece como as pessoas que te fazem mal, né, acabam por ser a alavanca para chegares exatamente onde tu queres chegar. Pá, e
E é
isto.
algo sobre o qual tu escreves também bastante.
Exatamente. Não foi só neste livro que eu me deparei com este assunto, mas este foi o primeiro. Epá, e aquilo mudou-me completamente a minha forma de ver as coisas, e assim. E depois eu testo muitas coisas por mim. E eu digo isto no meu livro do voar, testem. O que acharem que não funciona, abandonem. Mas eu tenho a certeza que aquilo que funcionar vai mudar a vossa vida. É preciso as pessoas testarem aquilo que leem. Não é só ler, ai, sim, isto faz sentido, faz todo o sentido. Mas depois não acabam por não perceber na prática bem o que é. Percebes? E é bom que se teste. E eu costumo testar. E pensei em todos os obstáculos que eu tinha na minha vida. Ok, este. Por exemplo, vou-te dar um exemplo de um obstáculo. Que foi, eu faço yoga e nas aulas de yoga, logo nas primeiras aulas, aquilo é numa sala em que tem muito barulho por baixo. Aquilo depois tem um ginásio cá embaixo e as janelas e ouve-se algum barulho da rua. E no final, eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade em concentrar-me. Muita dificuldade. E então, nos últimos 10 minutos ou 15, é a meditação. A gente deita-se, faz a meditação. E eu pensei, epá, um barulho tremendo. E eu pensei, não me vou conseguir desligar. Eu já sei como é que sou. Portanto, aquilo era um obstáculo para mim. E o que é que eu pensei? Contornei. Primeiro em frente. Primeiro em frente. Ok, há um obstáculo, certo. Ok. O que é que eu posso fazer deste obstáculo? Pensei, ok. Porque a meditação é focar-te em algum sentido. Em algum teu sentido. Nos ouvidos, no olfacto, na audição, pronto, etc. E eu pensei, eu vou aproveitar este obstáculo para me focar aqui na audição. Então pensei, vou estar no momento presente a ouvir cada som, cada som. Epá, eu até me cheguei a emocionar, a pensar, já viste, eu posso morrer agora, daqui a pouco, e nunca mais vou ouvir vozes de pessoas, carros a passar, pá. Coisas a acontecer,
A
respirações.
tortura do som passou a ser algo bom, de uma
Exatamente.
tortura boa.
Aproveitei o obstáculo e foi uma medita foi das melhores meditações que eu tive, das mais eficazes. Percebes? Ou seja, o obstáculo levou-me exatamente àquilo que eu pretendia, que era entrar em meditação. Percebes? E isto fala um bocadinho disso, o facto dos obstáculos te levarem ao sítio que tu queres, ou, por exemplo, alguém te fechar uma porta, não é? Devemos tentar, ok, fechou a porta, sim, devemos tentar, mas se calhar não é aquela, né? Se calhar é outra. Percebes? E o facto de terem fechado essa porta vai-te levar a procurar outra, porque se aquela tivesse aberta, se calhar não ias para a outra, e a outra é bem melhor.
Estes ensinamentos são um pouco abstratos, tanto no livro como suponho que, ao ser ouvidos, pronto, a minha opinião neste momento é de é melhor lerem os livros por vocês próprios, porque eu não sou grande fã deste tipo de livros, mas por uma questão de ter um podcast que vai buscar vários autores para chegar a vários ouvintes, acho que não posso focar só nos livros de que eu gosto, nos livros que eu
Exato.
leio. Portanto, pegar, abrir um bocado os horizontes e com todas as contrapartidas que isso terá, porque o estilo de livros que escreves, tal como o Manuel Clemente, não são os mais abraçados pelos portugueses. Os portugueses gostam muito de ficção, os portugueses gostam muito de romance. Daí querer abrir estas portas e ler os vossos livros e conversar convosco sobre estes livros. Um dos livros que eu achei em que eu estou mais reticente pela história do autor é o terceiro livro do Neil Donald Walsh, A Resposta Está em Mim. Na altura, quando me mandaste o título, até te enganaste a escrever.
Mandei a resposta está em ti. É a forma de escrever, porque eu escrevo para o outro e pensei, a resposta está em ti, mas não, é a resposta está em mim, era para
Em
mim.
mim. Achei bastante engraçado. Ele, em contrapartida contigo, já é mais velho, ele é. Aliás, é americano, não é português, e tem 76 anos. Já escreveu 3 dezenas de livros sobre espiritualidade, suponho que bastante estão em português. E resumindo a história dele, que tu deves sabê-la, mas para contextualizar o resto dos ouvintes, ele desde pequeno que foi criado numa família cristã e começou a estudar religiões ocidentais e orientais, já a partir dos 15 anos, uma curiosidade que o levou a estudar isto. Largou os estudos, foi trabalhar numa rádio, essa parte eu gosto, e criou uma empresa de relações públicas e de marketing. Ali, marketing outra vez, é uma coincidência, tem aparecido.
Realmente. E das
Mais
empresas, não é?
tarde, se calhar tens que voltar para lá para ver de alguma maneira se achas que agora te darias bem com aquilo? Só
Eu
depende.
nunca exerci marketing, por acaso. sempre exerci gestão e direção de recursos humanos.
Acho que não
Marketing
tem tanto a ver.
nunca tive, porque eu depois do curso de marketing fui logo direta para psicologia. Portanto, nunca cheguei a exercer o marketing.
Ficaram só alguns conceitos, talvez,
Exatamente,
naquilo.
exatamente.
Mais tarde, o Neil Donald Walsh teve um acidente de carro grave que o levou a ter um ano de reabilitação, palavras difíceis em rádio, e ficou sem o trabalho, ficou sem o casamento. Não é uma coisa que se perca assim no meio da estrada, mas ao longo do tempo ficou sem ele. Chegou a viver na rua e ele escreve que numa madrugada de 1992, há bastante tempo, escreveu uma carta para Deus, seja lá quem ele for, e alega que ouviu uma voz a responder-lhe. E daí nasceu a série de livros pela qual ele é muito conhecido, a Conversas com Deus. Este livro que trouxeste faz parte de outra série de livros, de uma
Sim.
coleção chamada Conversas com a Humanidade. É o segundo livro. Chegaste a ler o
Não
primeiro?
li, não li. Foi só este. Pronto, eu já li outros livros do Neil, aliás, eu adoro. Li muitos, muitos livros dele. Também é um de relacionamentos, mas é muito pequenino. Há algumas palestras dele que foram basicamente transcritas, né, para vários livros. Mas o livro está esgotadíssimo. Eu, por acaso, consegui-o em segunda mão. Nem sei, o título é qualquer coisa como relacionamentos, ou tem alguma coisa com relações ou relacionamentos. É muito pequenino, aquilo é muito pequenino, mas é um gestor de
As
livros.
novas relações? Será?
Não, não.
Não.
Eu não sei, mas se alguém tiver interesse, eu depois posso enviar o livro. Eu acho engraçado essa das conversas com Deus. Para já é engraçado veres aí que o obstáculo, lá está, mais uma vez, levou ao sucesso, não é? Porque ele tem um sucesso brutalesco, mundial, que levou a escrever o Conversas com Deus. Eu não sou uma pessoa católica, nem cristã. Acredito sim no universo, nas leis do universo, acredito na força do universo, acredito que nada acontece por acaso. Isto é o meu maior lema. E que estamos onde temos que estar, pronto. Entre outras coisas, mas não acredito em algo específico ou em alguma religião específica. No entanto, acho que as conversas com Deus é um diálogo com o Deus interior dele. Ou seja, ele quando refere que ouviu uma voz, não é uma voz física, é uma voz interior. Ou seja, ele respondeu a ele próprio. Ele respondeu-se a ele próprio e é uma voz mais sábia. Muitas vezes é bom falarmos connosco porque nós temos uma voz sábia dentro de nós, que é a intuição, não é? A intuição, o eu superior, ou como quer que a gente chame, em que nós sabemos a resposta. E o livro dele é isso: a resposta está em mim. Mais ninguém sabe aquilo que me faz bem, aquilo que me faz feliz. As pessoas de fora podem dizer: epá, mas vai para ali, olha que ali, ok, mas só eu sei.
Os conselhos dados a nós próprios por nós próprios
Exatamente.
são mais difíceis, né?
São mais
Conseguimos
difíceis.
dar mais conselhos aos outros.
Exatamente. É mais difícil escutarmos. Também porque muitas vezes aquilo que a gente sabe que é o melhor, não era bem para ali que a gente queria. Percebes? Então há esse. A gente sabe, nós sabemos a resposta, nós sabemos sempre a resposta, só que muitas vezes não queremos. Basicamente é isso. Este livro foi o maior clique de sempre. É assim, o título
Verdadeiro
é.
abrolhos, disseste-me.
Exatamente, o título é um clichê enorme, mas eu olhei para o título, imagina, é como se eu estivesse à procura de respostas e de repente vou a uma livraria e olho para ali, para a esquerda, lembro-me que olhei para a esquerda e vi, a resposta está em mim. E eu, não, é isto. E eu nesse dia estava mesmo a pensar, preciso de respostas, preciso de respostas, e de repente vejo isto. Estás a ver? Só o título, só o livro, os livros não acontecem por acaso. Percebes? Assim como eu acredito que quem esteja a ouvir isto tenha certeza que nem estes livros que eu estou a falar ou os meus livros, de certeza que a pessoa precisa de ouvir aqui alguma coisa, porque senão não estaria a ouvir isto completamente aleatório. Isso eu não acredito. E eu assim comprei este livro remete para já eu vivia muito numa pressão do tenho que ter sucesso, tenho que vingar na vida, tenho que ser alguém, como se ser alguém, não é? Como se ser alguém tivesse alguma coisa a ver com sucesso ou com profissão, não tem nada a ver. Ser alguém, para mim, é ser feliz. É? O ter sucesso é ser feliz. Isso é que é difícil, porque ter dinheiro ou ter uma profissão de topo é muito mais fácil, não estou a dizer que seja fácil, mas é muito mais fácil do que ser feliz. Pronto. Porque para ser feliz tu tens que te ouvir, tens que ser ousado e tens que ir à luta sobre aquilo que tu realmente queres. Pronto. E isso é mais difícil.
Estava aqui a lembrar-me de um poema de Álvaro de Campos, já que disseste que gostavas muito dele. Também é o poema que mais, talvez, que toda a gente o há de conhecer, aquele do não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os
Todos
sonhos
os
do
sonhos
mundo.
do mundo.
Está algures no Guincho, entre o Guincho e Cascais, há uma estrada que tem essas palavras escritas que eu encontrei durante uma madrugada, numa caminhada. As palavras estão assim muito dispersas, tens que andar para as ler, e foi aí que conheci o poema. Estava-me a lembrar dele, assim, até para começarmos a fechar a conversa.
E basicamente, pá, é isso. Este livro puxa a alma, né? Há quem diga, ah, é um puxão à terra. Não, este puxa a alma, percebes? E tira uma pressão toda sobre, pá, sobre aquilo que eu estava a viver, e em que eu tinha que seguir a minha alma e em seguir aquilo que eu acreditava. E foi a cereja assim, em cima do bolo. Basicamente foi isso.
Isabel, queria agradecer-te e desafiar-te, de alguma maneira, a fecharmos o episódio com uma leitura de um excerto do teu novo livro. Imagina, começavas a ler e a última coisa que a pessoa ia ouvir era mesmo esse excerto e eu não volto a falar. O que é que te parece?
Parece-me bem, eu vou.
Portanto, o livro vai estar à venda já a partir de. Eu tenho aqui escrito alguns
19
19,
de junho.
acho. Mas que já podem fazer pré-reserva contigo e até vêm como adicatória, não é? Acho que é
Exatamente.
isso. Fica
É,
então a.
basta mandarem mensagem para a página Isabel Beia Marcos. Então, eu
Fica a
vou ler aqui.
informação. E força!
Obrigada. Então, sobre o amor. Amor é fazer. Amor é fazer. Dizer por si só não pertence ao amor. Dizer pertence a tudo. Podemos dizer tudo o que quisermos sob qualquer circunstância, mas fazer não. Fazer implica ação, implica energia, implica sair de A para B. O amor não diz e depois não faz. O amor diz e faz. Nem consegue não o fazer. Não há nada que paralise o amor. Orgulho nenhum, silêncio nenhum, tempo nenhum. Amor só paralisa com amor, o próprio. Acho que se